Muito bem, demos então o tempo. São 9h10, eu acho que é a altura de começarmos, se concordarem, se estiverem de acordo, temos já agora. É pena não estarmos todos os grupos parlamentares, a ideia era essa, a primeira reunião de coordenação. A ideia de marcar esta reunião de coordenação, antes de mais, uma explicação breve. Acho que é importante nós definirmos algumas regras como funciona a Comissão. Há grupos parlamentares e coordenadores que nem sequer fazem parte da anterior Assembleia, da anterior Legislação Legislativa, e, portanto, é importante, nem que fizessem, é igual, tem que haver aqui alguma definição de algumas regras. E, portanto, vamos tentar aqui, até às 10, até à reunião ordinária, tentar aqui definir algumas questões que me parecem que são essenciais. Eu vou pedir aqui ao Dr. Luís Marques para distribuir uma folhinha que está aqui na nossa mão, que é uma síntese das deliberações. No fundo é um conjunto da anterior legislatura, claro, evidentemente, não é? Não está aqui nada definido que não seja agora aqui definido. Nós estava definido na anterior legislatura, nesta comissão, um conjunto de deliberações na forma de funcionamento da Comissão, que depois são ratificadas, são aprovadas no âmbito da Comissão Ordinária, evidentemente, no plenário da Comissão. Eu pedia para distribuir, para nós podermos falar todos da mesma linguagem e tentar abreviar e sermos rápidos e eficazes o mais possível. Pedia então para distribuir, por favor. Mas eu começava já pelo segundo ponto que está nessa ordem, pelo segundo ponto, porque é o mais... Essa aí, como vê, tem todos na vossa mão. Isto é uma síntese de deliberações tomada na anterior Comissão de Economia, portanto, na anterior sessão legislativa, que foi aprovado, salvo erro, se me podem confirmar, por unanimidade, consenso, não houve aqui nenhuma dificuldade. No fundo, baliza a forma como funciona a Comissão e algumas questões que são agendamento de reuniões, requerimentos, qual é... Enfim, vamos já ver isso caso a caso. O agendamento das reuniões, que está logo no segundo ponto, nós na última reunião marcamos a reunião para as 10 da manhã, 10 da manhã de quarta-feira, portanto 10 horas da manhã será o dia da nossa reunião ordinária. A senhora deputada Mariana Mortágua, na altura, colocou aqui uma questão em relação à o facto de fazer parte da COF e da economia. Não sei, enfim, podemos aqui tratar esse tema. Eu dava-lhe já a palavra porque foi a questão que ela me colocou previamente.
Bom dia a todos. Sim, eu tinha colocado esta questão pelo seguinte. A COF e a Comissão de Economia têm tradicionalmente alguma coincidência de deputados, não de coordenadores nos grupos parlamentares que conseguem ter coordenadores diferenciados, mas o que não acontece em grupos parlamentares mais pequenos, como é o caso do Bloco. O que quer dizer que, como as reuniões são exatamente ao mesmo tempo, isso coloca algum problema na distribuição de trabalho. Eu agora, ao ver a agenda, notei que as reuniões no âmbito de audições, audiências e grupos de trabalho não serão nas quartas-feiras de manhã. E, portanto, gostaria de perguntar se estas audiências, se é para todas as audições, e assim já retiro um problema, porque as audições na COF, por norma, são à quarta de manhã. E deixa-me tentar explicar. No caso da agenda do dia, como nós podemos trocar a ordem dos pontos de agendamento e com um bocadinho de tolerância dos senhores deputados e das senhoras deputadas, quando for preciso, pede-se para mudar um ponto para o final da ordem ou qualquer coisa, e a agenda do dia é mais fácil de tratar. O que é mais difícil são as audições de ministros, por exemplo, ou de entidades, quando há duas a decorrer ao mesmo tempo e a começar à mesma hora. E nesses casos, se elas forem realizadas à terça, à quarta ou após as reuniões de plenário, está tudo bem. Se não forem, eu ia tentar que fizéssemos um esforço para descoincidir os horários de início entre aqui e a COF. A COF penso que deliberou começar as reuniões às 9h30. A minha proposta é que estas pudessem começar às 10h30, mas enfim, também não quero estar a impor nenhum horário específico.
Está colocada a questão, portanto, uma resposta rápida é o seguinte. Em princípio, podemos tentar fazer, não coincidir as reuniões regimentais. Isso é quase impossível, às vezes, não acontecer, não é? Esta comissão, pela experiência que também tenho nas duas comissões, quer COF, quer Economia, reúne muitas vezes à terça-feira, como vão ver, depois será quase impossível não reunir. Agora, não consigo sequer, até porque vezes os ministros vêm cá no mesmo dia por decisão deles, nem sequer é uma decisão nossa, não é? Mas eu, não sei, coloco à vossa consideração porque marcar reunião às 10h30, da minha parte, não há inconveniente, mas, por favor, coloquem o deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, compreendendo o que a Sra. Deputada Marina Mortágua aqui colocou, nada ao pôr da parte do Grupo do Partido Socialista fazer a reunião às 10h30, como sou que já está nesta comissão há algum tempo, como o Sr. Presidente também bem sabe, há audições de ministros que são impossíveis começar às 10h30, porque Nós na última legislatura, em que eu também já coordenava o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, rapidamente chegámos à conclusão que a audiência do Ministro das Infraestruturas e da Habitação tinha que começar às 9 da manhã, pese o facto de nós às 3 da tarde ainda estarmos na audição do Ministro, ou seja, tal é o número depois das questões dos 2 minutos. Não há problema nenhum as ordinárias começarem às 10 e meia da manhã, se for coisas deste género, ou mesmo, e às vezes audições que nós temos muito nesta Comissão, porque para ir para uma unidade reguladora, etc, etc. Não vejo problema nenhum. Questões dos ministros, eu julgo, acho que não há problema nenhum serem à terça-feira à tarde, também não há problema nenhum. Ou seja, não há problema nenhum, desde que os ministros possam. Agora, à quarta-feira às 10h30, uma audição quer do Ministro das Infraestruturas, quer do Ministro da Economia, não me parece ser o mais sensato. Só isso.
Muito bem. Faz favor. Desculpa. Deputado do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, isto é mesmo um equilíbrio, bom dia a todos antes de nós, é mesmo um equilíbrio difícil a encontrar e eu creio que devia-se fazer um esforço naturalmente para encontrar uma solução que possa ser, ou seja, possa corresponder àquilo que são as preocupações depois de cada um, mas não é fácil, porque, dizendo assim, para nós, o facto da Comissão reunir à quarta-feira, consideramos que deve manter essa data. Eu até ia sugerir o seguinte, não vemos problema que possa haver um desfasamento de horário entre uma e outra Comissão, mas se fosse possível esta começar mais cedo, porque isso depois pode colidir com outras reuniões que eu particularmente também tenho à quarta-feira de manhã, a partir do final da manhã, se fosse possível encontrar um desfasamento, tendo em conta a preocupação que foi aqui colocada pelo Bloco de Esquerda, mas inversa, ou seja, começando mais cedo, pronto, diria que para nós era aquilo... 9h30, 9, para nós. Agora, eu queria só colocar aqui uma questão, outra questão que se prende com o seguinte, nesta folha que foi distribuída, estas audições, audiências e grupo de trabalho, as audições que aqui são, também são membros do Governo ou os membros do Governo normalmente é na reunião ordinária à quarta-feira? Porque acho que uma coisa são audições, solicitações por parte de entidades que é possível encaixar, por vezes, ali, de facto, esta quarta-feira, antes do plenário, creio que sim. Audições mais alargadas com uma outra grelha de tempos, creio certo. Que deve ser feita na reunião ordinária da Comissão. Deve-se privilegiar isso, não quer dizer que excepcionalmente não se encontra, até por questões de datas, procurar outras soluções. Eu queria solicitar, terça-feira de manhã, para nós não é... é mais difícil termos a possibilidade de participar. Não sei se seria possível, por exemplo, prever outro momento para poder fazer estas audições e audiências, além destes dois que estão aqui colocados da quarta-feira às 14 e depois do plenário, por exemplo, a quinta-feira também entre as 2 e as 15 também podia ser uma hipótese para procurar encaixar pedidos de audições e de audiências que tenhamos.
Obrigado, deputada. Nós vamos ver depois ponto a ponto, está bem? Se conseguirmos chegar a isso que eu gostava de fazer, que é mais fácil, mas agradeço.
Bom dia a todos. De nossa parte também não vemos inconveniente no desfasamento do horário da Comissão e, portanto, de nossa parte também não há qualquer inconveniente nesse ajustamento.
Sim. Se houver acordo, não há problema nenhum.
Eu julgo é que, Márcia, pode confirmar que há uma tentativa de desfasamento também da COF para as 9h30.
Sr. Deputado Mariana Martão, parece-me que faria sentido, mas por mim pode ser às 9, até pode ser às 8 ou às 7 da manhã, não há problema nenhum. A questão não é essa, a questão é que eu acho que era bom marcarmos às 9h30, parece-me, pela experiência que tenho aqui na Comissão, e às 10h30 a COF. Até uma hora penso que será suficiente. Sim. Não faz sentido. Então fica às 9 horas, é? Consenso às 9 horas? Tudo bem. O que eu pedia a todos os grupos parlamentares era...
Simples. Da nossa parte, não queremos criar qualquer tipo de questões com horário. O Sr. Presidente, da minha parte, está mandatado para, em conjunto com o Presidente da COFEN, está a encontrar a melhor solução. Acho que, se calhar, em uma conversa entre o Sr. Presidente e o Presidente da COF, acabará por resolver a situação para tentar encontrar aqui um horário que permita.
Pronto.
Depois, falando naturalmente com o Bloco de Esquerda, que é aqui o ponto de simultâneo, a nível de coordenação. Da nossa parte, do PS, não tem qualquer questão de ser às 9.
Então fazemos assim.
Mas acho que é preferível estarmos aqui a discutir.
Para abreviarmos já, marcamos ou 9 ou 9 e meia. Está bem? Pronto. E deixem-me ficar um bocadinho com alguma liberdade para isso. Na certeza que se houver alguma necessidade de ajustamento, estamos cá para ajustar. Quer dizer, isto não é uma coisa que está definida para a vida inteira. Não é? E, portanto, se for necessário, depois ajustamos também isso. Está bem? Ok. Depois, se for necessário, evidentemente, quando houver audições e isso tudo, vai ser necessário haver ajustamentos de horários, já percebemos isso, não é? Pronto, se me permitirem, muito rapidamente, tentar ser o mais rápido possível, seguimos aqui, então, esta folhinha que foi entregue pelos serviços da Comissão. Se virem, diz aí mesmo, relatórios de entidades reguladoras e parceiros digitados para membros do Conselho de Administração. E, no fundo, o que está aqui proposto é que a nomeação do relator para cada um destes casos seja feito metodonte, não é? Portanto, isto aqui está aceito, não há nada de... Acho que é normal. Ok, estamos de acordo? O primeiro ponto fica o acordo. Isto depois terá que ser ratificado, ou pelo menos aprovado, no plenário da Comissão. Mas, havendo já uma discussão aqui prévia, evitamos a seguir uma nova discussão. O agendamento de reuniões, que é o ponto 2. Portanto, a primeira reunião, sim. Há um bocado, reuniões de audições e grupos de trabalho, se existirem, não é? E audiências, não é? Terça-feira de manhã, quarta de manhã, pós-plenário no debate quinzenal. Pode ser também à quinta-feira, percebo, não é? Quinta-feira às 2 horas, às vezes surge essa necessidade. Aqui não está, mas podemos colocar e acho muito bem. Portanto, ou seja, todas as possibilidades que existam para nos facilitar a vida em termos de funcionamento da Comissão, nós colocaremos aqui. Acho que a proposta era essa, não era?
Eu só solicitava, a terça-feira de manhã é um momento que para nós é mais difícil.
Mais difícil.
Se pudesse não ficar como hipótese, mas seguir ao plenário...
A terça de manhã só é usada, acho eu, excepcionalmente, não é?
Na prática tornou-se...
Tornou-se uma prática por causa da quantidade de ministros que se ouvia. Mas fica à nota. Fica à nota. Mas fica registado. Nenhum de nós se vai esquecer, portanto, só se for necessário. Não é? Se não for necessário, não fazemos isso. Mas estamos de acordo, incluímos aqui a quinta-feira também. Requerimentos. A questão dos requerimentos. Sempre que são recebidos os requerimentos, como sabem, eles são agendados para a reunião ordinária seguinte, para discussão, não é? E tem que chegar sempre antes da ordem de trabalhos ser enviada. Esse é um ponto importante, também falamos aqui. A ordem de trabalhos, habitualmente nesta Comissão, e parece-me que era uma boa prática manter-se esta prática, digamos assim, é enviada à sexta-feira. Sexta-feira às 11 da manhã, até a hora do almoço.
Era enviada a 1 e fechada às 11.
Fechada às 11 e enviada à 1. Mas, portanto, digamos, até às 11 da manhã, sexta-feira, seria fechada, digamos, a ordem de trabalhos. É a prática corrente da Comissão. Se for possível manter esta prática, é ótimo, porque assim... Tem que ser enviada à ordem de trabalho até 48 horas antes, não é? Não vai ser enviada à segunda-feira de manhã às 9 da manhã, é preferível enviar à sexta, não é? E, bem, todos os requerimentos que surgem após essa data, a não ser que haja consenso de todos nós, será agendado na comissão, só na ordem de trabalho seguinte, está bem? Estamos de acordo? E, portanto, serão discutidos na comissão seguinte. O agendamento das audições... Já aqui uma outra questão. Critérios de agendamento das audições... Sempre que há audições que sejam solicitadas à Comissão, audições de entidades, empresas, instituições...
Estas audições é um requerimento, é na sequência da aprovação dos requerimentos.
Ah, dos requerimentos, peço desculpa. Estou aqui a meter água, né? Meter água por uma razão. Estamos a falar dos requerimentos, é isso mesmo. E, portanto, sempre que haja mais que um pedido de audição, será a ordem, os serviços funcionarão de acordo com a ordem de entrada, não seja que haja outro entendimento. Pode haver aqui alguma necessidade ou uma entidade em que haja mais urgência, falaremos sobre isso previamente, entre nós consensualizamos. Mas há aqui uma outra questão, pedidos de pronúncia, isto aqui não se aplica muito, não?
Não, é a primeira.
Aplicável a mesma grelha da distribuição, isto não sei o que é que isto é. Isto é mais a primeira comissão, portanto aqui pedidos de pronúncia, às vezes surgem necessidades de pedidos de pronúncia às comissões. Eu confesso que na Comissão de Economia nunca, não me lembro que haja essa prática. Projetos de resolução, a seguir. Se o grupo parlamentar pretende discutir o projeto de resolução em comissão, os serviços aguardam a indicação por parte do parlamentar para indicar na ordem de trabalho. Portanto, saberão isto? Vamos dar projetos de resolução, podem ser discutidos em plenário ou em comissão e, portanto, terá que ser indicado pelo próprio grupo parlamentar para que assim seja. tramitação em comissão, projeto de resolução em comissão. Portanto, primeiro momento, discussão após 15 dias de baixar a comissão. O segundo momento, na fase de discussão, só pode ocorrer um pedido de adiamento requerido por qualquer grupo parlamentar. Esta é a prática corrente aqui na comissão.
Refere-se por causa da questão dos arrastamentos. É melhor fazer referência a isto. Isto foi implementado para dar hipótese aos grupos parlamentares.
Ah, sim, sim, sim.
Julguei para todos os pontos para entrar. Estava no momento. Qualquer ponto para entrar só pode ser adiado uma vez a qualquer grupo parlamentar. E esse é o segundo ponto, obrigar a consenso. Isso aí é para tudo.
Sim, aplica-se a tudo.
Seja
por
votações, eu quero para tudo.
Sim, sim.
Sim,
sim.
Está bem?
Nós não vamos que
esteja assim. Esta questão aqui dos 15 dias tem a ver com os arrastamentos dos projetos de resolução. Não é? E, portanto, não se pode discutir imediatamente. Pode haver aqui necessidade de alguém para arrastar algum projeto. Há uma iniciativa que surja na sequência de um projeto que tenha entrado. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Santos.
Mas há aqui uma dúvida. O projeto de resolução baixa a comissão. É dito que o primeiro dia, o primeiro momento, a discussão do projeto de resolução só pode acontecer 15 dias depois dessa baixa. Mas imagino que o proponente entrega o projeto de resolução, mas só o pretende discutir, não o pretende discutir logo. Ou seja, após 15 dias, só pretende discutir
logo. Daqui a
30
dias. Ah, isso é livre. É livre. Não tem... não, essa liberdade existe, não é?
Pronto, okay. Não há nenhuma obrigatoriedade.
Nós não estamos aqui, não é?
15 dias depois.
Isto é um mecanismo para facilitar a vida, não é para complicar. Concordo. Okay. Essa possibilidade existe. Cada complementar escolherá o momento da discussão. O que estava definido nas regras de tempos para a discussão de projetos de resolução é o que temos aqui. 5 minutos para a apresentação, 5 minutos para o parlamentar também intervir, e uma segunda ronda, 2 minutos, e 3 minutos para o proponente encerrar. Se concordarem, mantemos este modelo. Pois, há aqui uma questão nova nesta comissão, que é o deputado do Partido Livre, não sei. De facto, ser para deputado único, mas eu não vejo nenhum inconveniente, mas vocês dirão, não vejo nenhum inconveniente que se mantenha a grelha para todos os grupos parlamentares. Nesta casa em particular.
Uma coisa é que as grelhas têm discutido.
Sim, aí é diferente. Sim, sim.
Agora,
aqui.
O Luís Marques diz uma coisa que realmente que a prática corrente dos parlamentares nos projetos de resolução é comunicar à mesa da Assembleia se são discutidos em plenário ou não. Não é?
Quero discutir em plenário.
Quando quer discutir em plenário. Portanto, a responsabilidade é sempre de cada parlamentar, como sabem, não é? Cada parlamentar traz essa responsabilidade também. Isso é, depois vão ver na prática que é assim que isto funciona. Pronto, agora passamos aqui às audiências. As audiências solicitadas à Comissão serão concedidas em reunião de mesa e coordenadores. Pronto. Desculpa?
Agora já existe a possibilidade de serem carregadas por reunião de audiência.
Ok. Liderada pelo vice-presidente. Em prática, a prática corrente na comissão, e se concordassem, faríamos assim, um vice-presidente liderará depois as reuniões, as audiências solicitadas pelas entidades. Depois veremos como é que falarei depois com os senhores vice-presidentes, mas a ideia será esta. Foi sempre assim que funcionou, senão não fosse nova, a comissão não consegue funcionar. As audiências, tem aqui um grupo de tempos, uma grelha de tempos também para audiências em comissão, 10 minutos ao proponente, 3 minutos ao grupo parlamentar e, portanto, 10 minutos para encerrar. Se concordarem, mantínhamos aqui este modelo também, funcionou bem.
A questão do grupo também, se
coloca,
querem manter ou não, a questão do livro.
De quê?
O livro.
Ah, pois, aqui mantemos então na mesma para o Partido Livre, é isso? Não vem inconveniente nisto? Audiências também? Ok. Muito bem. Se ninguém puser nenhum inconveniente, mantemos. Ok? Muito bem. Grupos de trabalho. A distribuição do coordenador do grupo de trabalho ocorre por método de onde também? Se ocorrer, se houver nesta comissão, se não houver, não se aplica, mas se houver método de onde, se concordarem. Grupos de trabalho, no processo legislativo, têm mandato para preparar um projeto de texto final e votação indiciária para serem ratificados em comissão. É assim que habitualmente funciona, portanto, quem tem... Ok. Petições. A nomeação do relator também pelo método de onde, é o que tem sido feito. E nas petições, também há aqui uma grelha de tempos para os peticionários, para a audição dos peticionários, que é equivalente à que estava anteriormente para as audições, não é? Salvo erro. para as audições. Ok? Se não houver inconveniente, considero isto também aprovado. Visitas e discussões ao estrangeiro, reuniões no estrangeiro, ganho de distribuição em comissão, rotação simples. O que estava a prática corrente aqui na comissão para estas visitas ou deslocações, havia aqui uma rotação simples. Se fosse método onde, só ia o Partido Socialista fazia tudo isto e o PSD. A prática corrente aqui na comissão é haver uma rotação simples. Portanto, não há método onde. Se concordarem, isto beneficia os partidos com menos representação parlamentar. Se não houver inconveniente, a parte do PSD e do Partido Socialista, mantínhamos esta prática. A prática, ok. E escrutínio das iniciativas europeias. Deputado, faz favor.
E a ordem, depois, para a rotação simples é...
A ordem começa pelo maior, pelo mais pequeno. Digamos assim, temos de responder. Simples, mas com um critério de...
Simples do partido e não das pessoas.
Não, a questão é assim, não é das pessoas, é se for o método de onde, o que é aplicado é a primeira visita é o Partido Socialista, a segunda é o Partido Socialista, a terceira é o PSD, a quarta é o Partido Socialista. Se for a razão simples, é um partido primeiro, o segundo partido, o segundo, o terceiro partido, mas por ordem decrescente. Acho que é claro. Foi que foi seguido, ok? Pronto. Escrutínio também, as europeias, a método de onde também. E elaboração de relatórios, quando já o Estado, opções do Pleno também. O que está aqui também definido, acho que foi sempre assim a prática na Comissão, nem sei se isto faz parte do regimento, é uma rotação entre o Partido Socialista e o PSD para os relatórios. Isto foi sempre assim. Para estes relatórios. Isto é prática para o orçamento e para o. Portanto, não há. Isto, foi, isto aqui é. Faz favor, Sr. Deputado.
Até porque penso que, já atuando nos serviços e também os assessores, que nomeadamente o senhor do PSD, eu era a única pessoa que estava na mesa e coordenadores que deliberou isso na legislatura passada. Isso foi deliberado na altura, porque os pequenos partidos, nomeadamente com menos deputados, ou seja, que era o Bloco, que era o PCP, acharam que estar a fazer relatórios do orçamento obrigavam a um grande esforço e foi por perdido dos pequenos partidos. Nós não nos colocamos, e está aqui deliberado, na altura a pedido do PCP e do Bloco. Naturalmente, se quiserem fazer de forma diferente, nós não nos opomos, porque toda a gente sabe que são relatórios com bastante trabalhosos e chegou-se aqui a um consenso na altura entre o PS, a pedido dos pequenos partidos, entre o PS e o PSD, disto ficar na nossa responsabilidade, até porque depois temos mais deputados para distribuir este tipo de relatórios. Naturalmente, se quiser fazer por método onde, o PS não se opõe, certamente o PSD também, acredito que não só por...
Esta era a prática corrente na Comissão, concorda? Sim, eu não tenho memória disso, mas aceito perfeitamente. Há uma lógica sempre à volta desta questão, não é? Há o trabalho que aqueles parceiros deram. Mas, se estiverem de acordo, mantemos então a prática corrente na Comissão. Isto... Pronto, o último ponto que aqui temos tem a ver com a forma como são tratados na especialidade projetos de resolução. Isto não tem nada de extraordinário, é uma coisa perfeitamente normal. A ideia é sempre que sejam consensualizados um texto único quando é aplicável. Quando é aplicável, são votados nos termos normais. Portanto, isto não tem nada de extraordinário, é só cumprir o que está definido. Sim, a consensualização é pelos grupos parlamentares, evidentemente, não é? Pronto, se estiverem de acordo, então, penso que temos um consenso muito alargado. Este trabalho já estava desenvolvido na anterior comissão, penso que se mantém, então, esta questão. Um segundo aspecto que eu queria falar convosco, deixa lá ver as horas, são 9h34, tem a ver, nós enviamos, imediatamente, tal como definido na primeira reunião que tivemos da tomada de posse, o regulamento da comissão e o plano de atividades. O que foi enviado, na prática, foi um plano de atividades igual à anterior comissão e o regulamento já com alterações que os próprios serviços introduziram, de acordo com o regimento também teve alterações e, portanto, também... Eu não sei se vocês já, se todos os parlamentares já viram o regulamento, se calhar não viram, admito que não, ou o plano de atividades. A ideia de tratarmos este tema aqui hoje era vermos de que forma é que o podemos tratar. É evidente, não é obrigatório aprovar já amanhã, nem para a semana, mas se fosse possível, eu gostaria muito, mas faremos como quiserem. Se fosse possível para a semana, nós aprovamos já o regulamento da Comissão, seria interessante. Para isso implicaria que, estou já a avançar com a minha proposta, que até à próxima semana, terça-feira, enviassem para a Comissão propostas de alteração e na quarta-feira votaríamos o regulamento. Se isto vos parecer razoável fazermos isto. Caso contrário, será só aprovado tudo isto depois da questão do Orçamento de Estado, não é? Porque antes disso não será possível. Sr. Deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, naturalmente, o regulamento que nos foi enviado pelos serviços é da legislatura passada. E eu vou ser aqui muito... O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem algumas dúvidas e acho que há questões que têm que ser vistas pelo seu próprio presidente junto da Conferência de Presidentes. Nomeadamente, foi aprovado em Conferência de Líderes que apenas havia audições regimentais de ministro daqui, ministro das Infraestruturas e ministro da Economia e do Mar. Se a expressão mobilidade estiver lá colocada, não se está a cumprir essa deliberação da Conferência de Líderes, porque mobilidade também, além do Ministro das Infraestruturas, apanha o Ministro do Ambiente. Ou seja, temos que, se for para, e faz algum sentido, até porque esta Comissão tinha um excesso de ministros, que depois tornava difícil a sua execução prática no trabalho, nós não temos à partida nenhuma questão nem para um lado nem para o outro, mas se for para isso temos que encontrar uma formulação no regulamento em que calhe apenas a parte dos transportes são competência do Ministério da Infraestrutura e da Habitação e não entre para a parte do Ministério do Ambiente, porque tanto quanto vem do que veio da Conferência de Líderes, esta Comissão apenas tem audição regimental, apenas, ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, ao Ministro da Economia e do Mar e depois a questão do planeamento nem sequer tem audição regimental. Quanto muito pode ser chamado o secretário de Estado do Planeamento, esta Comissão. Foi o que eu percebi olhando para... Está aqui a deputada Paula Santos, que está na Conferência de Líderes, certamente saberá melhor do que eu o que é que foi deliberado. Mas a minha preocupação é só como é que nós vamos... Naturalmente, eu acho que ninguém quer ir contra o que foi deliberado na Conferência de Líderes. É como é que vamos escrever, e aí os serviços se calhar até poderão fazer de forma mais clara essa proposta, para, nomeadamente, na questão da mobilidade, onde parece-me que a questão é mais premente, como é que se exclui. Porque, por exemplo, a proposta que vem dos serviços, e bem, mas fala de mobilidade terrestre, fala de mobilidade terrestre e fala de mobilidade fluvial. Mobilidade fluvial, certamente que não, porque o Transtejo, que é o que estamos aqui a falar, é a responsabilidade do Ministro Duarte Cordeiro, que, na deliberação, cai fora do âmbito desta Comissão. Ou seja, isto, no fundo, eu acho que existe uma forma de sugerir uma coisa do género, transportes que estejam na competência do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, uma coisa qualquer, para cumprirmos o que está deliberado na Conferência de Líderes. Para nós não temos problema nenhum ouvir mais um ou menos um ministro, mas a partir do momento em que está deliberado isso na Conferência de Líderes, acho que temos que o cumprir. Essa é a minha preocupação, porque, olhando para o regulamento, não está, ou seja, não se exclui as competências do Ministro do Ambiente.
Deputado Paulo Santos, por favor.
Sr. Presidente, eu creio que há de facto uma necessidade de esclarecer esta questão relativamente aos transportes, em particular estamos a falar dos transportes rodoviários, o metro, os transportes fluviais. Sempre foi acompanhado por esta Comissão. E eu creio que faz sentido que todas as questões que se prendem com esta matéria, que são matéria desta Comissão, de facto, independentemente da orgânica do Governo. O Governo decidiu organizar-se, não decidiu, é uma decisão sua, não é essa a questão. E isso não impede que no quadro das comissões se veja, de facto, ou no quadro da Assembleia da República, se veja quais é que são as comissões que devem acompanhar determinadas matérias. A nós parecia-nos que faz sentido, aliás, como na proposta de regulamento, a proposta de regulamento da Comissão faz referência a essas áreas e, na nossa perspectiva, faz sentido que fique. Tanto como faz sentido, e essa foi sim deliberado, e sim foi deliberado na Conferência de Líderes, que as questões referentes aos fundos comunitários são também matéria desta Comissão, E creio que o secretário de Estado, que tem esta competência, deve ser ouvido nesta comissão, deve ser ouvido com a regularidade que os outros membros do governo devem ser ouvidos sobre as outras temáticas, que são áreas desta comissão. Eu acho que as questões que têm a ver com o número de membros do governo que vão a cada uma das comissões, ou seja, vão aqueles que têm que ir em função da área e das matérias. Acho que é isso. Agora, valia a pena, de facto, fazer essa clarificação, tendo em conta que, na nossa opinião, faz sentido que seja matéria que continue sobre a competência desta comissão.
Não quer pronunciar. Vamos lá ver. Isto não está definido, completamente definido. Esse é o ponto, não é? Há aqui alguma indefinição. O tema e os nossos estrangeiros, na questão da internacionalização, sempre foi uma matéria que teve na área da economia. Pois, bem, eu não quero estar a trazer aqui uma discussão, tenho sobre isso uma opinião, mas percebo que há aqui uma dificuldade na definição para já, nesta fase. Não houve ainda a conferência de presidentes, não é? Ainda não houve, nem sei se esse tema será tratado, mas haverá oportunamente. Mas há aqui questões que me preocupam profundamente. Economia, sim senhor, é exclusivo desta Comissão. Infraestruturas também é. Como sabem, na anterior Comissão, Negócios Estrangeiros, a coesão também não era exclusivo, mas também vinha a esta Comissão. E vinha o planeamento, como sabem, também nesta Comissão. Também estava cá. Não existe, não é? Fundos será cá. Está perfeitamente decidido. O tema aqui fundamental aqui tem a ver com os negócios estrangeiros e com a questão dos transportes que falou agora o Dr. Paulo Santos. Muito bem. Torna difícil, então, para a semana definirmos a questão do regulamento. Pois, estava aqui a chamar a atenção, já ontem falámos sobre isto, que é a questão. Então, no Orçamento de Estado, como é que temos que ver? Portanto, eu não sei qual é a vossa opinião. A coisa de líderes tem uma informação privilegiada.
Não vou dizer nada que nenhum dos senhores deputados não saiba. No Orçamento de Estado, pelo menos nas últimas vezes, há uma audição com um membro do Governo. As comissões que têm áreas que acompanham matérias que estejam sob a alçada desse membro do Governo vão a essa audição, seja uma, duas, três. Mas há só uma audição. No Orçamento de Estado, a questão resolve-se assim. Sim. Portanto,
a questão é que
é mais fácil
não...
de resolver. Não é?
Sim, eu percebo isso, mas,
é mais fácil
mas
de
tem que estar
porque
definido.
Porque a Comissão de Economia pode ser convocada, quando vier cá o Sr. Ministro do Ambiente, a Comissão de Economia pode ser convocada
mas
para
tem...
ir a essa audição.
Mas tem que haver interesse da Comissão, ou estar definido previamente que as matérias que esse Ministro trata têm fazem parte da Comissão, não é? Porque não é normal nós dizemos, olha, o Ministro da Cultura vem cá, nós vamos também assistir na Economia. Até podia ser, mas não é normal, e portanto. Até poderia ser. Faz favor.
Eu, sobre esta matéria, na parte da economia e das infraestruturas está resolvido. Eu acho que na Ministra da Presidência, naturalmente, temos que ser chamados. Temos a competência do Ministro do Planeamento. O Secretário de Estado do Planeamento não vai intervir. Concordo com o PS, não se opõe ao que a deputada Paulo Santos aqui colocou, que o Secretário de Estado do Planeamento também tenha audições nesta comissão. Sim, porque naturalmente faz sentido. Se como o Secretário de Estado do Planeamento não, per si não vai sozinho ao Orçamento do Estado, no caso da Ministra da Presidência, não achamos normal ser convocados. Já em relação ao ambiente e aos negócios estrangeiros, pois, acho que é importante haver uma decisão de perímetro. No fundo é isso. Não é? Acho
ok.
Que...
Sim, a coesão. E a coesão?
Ou seja, três parecem claros. Ou seja, a Presidência, a partir do Estado de Planeamento, não vem sozinho, obviamente.
A prática corrente tem sido a Comissão manifestar também essa vontade,
sim,
ou não?
É feita agora a Timitor CEAP, agora a MEAP.
Ah, sim, junto da Ministra.
Junto
pronto, se concordarem... economia e mar não há discussão, infraestruturas também não há, negócios estrangeiros, coesão, Ministro da Presidência, ambiente, já percebi que, não sei, vamos ver, colocou muito bem a questão dos transportes, está na área do ambiente, mas é como diz a deputada Paula Santos, quer dizer, o governo define as matérias que acompanha, mas depois as comissões têm que acompanhar essas matérias, não pode ser de maneira diferente, não é? E, portanto, manifestamos, eu acho que valia a pena, não sei, de acordo com a prática corrente da Comissão, também estou aqui a perguntar ao Dr. Luís Marques, ele me está a informar isso, a Comissão costuma manifestar essa vontade, não é vontade, essa, não é vontade, digamos, a intenção de acompanhar alguns ministros que têm matérias que dizem respeito à Comissão. Sim, o número de audições que é indicado, as audições dos ministros que estão em exclusividade na Comissão são 4 anuais, não é? E depois, conforme o regimento. E os restantes ministros serão 2 anuais, uma delas faz parte do Orçamento de Estado, portanto, será uma fora do Orçamento de Estado. Portanto, manifestaremos então a vontade, essa vontade em relação à economia do mar, economia e mar, infraestruturas de habitação, negócios estrangeiros, coesão e presidência. Sr. Deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, não foi... Em relação à economia e infraestruturas, as 4 audições para nós estão sem problema nenhum. Em relação ao planeamento, também não há questão nenhuma. Eu colocaria o ambiente no mesmo eixo que os negócios estrangeiros, que coloquei a coesão e que também que se colocaram o ambiente. Ou seja, negócios estrangeiros, ambiente e coesão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, neste momento, não tem a opção vincada que se será nesta comissão ou não.
A questão que eu colocava é o seguinte, mas tudo bem.
Não nos opondo, mas
a comissão deve. A minha pergunta é esta. É uma questão importantíssima para a comissão, para o futuro da comissão. Esta questão talvez seja das mais importantes que estamos aqui a discutir. Mas a comissão deve ou não manifestar essa vontade em função das matérias que acompanham os ministros? Deve ou não deve manifestar? Deve ou não deve defender que venham à comissão? A pergunta é sacramental, digamos que é esta, não é? Ou então deve esperar que seja. Não pode esperar. Ou então, se o Partido Socialista se opuser, há aqui uma dificuldade. Porque o PS tem maioria, temos sempre aquela dificuldade.
O Partido Socialista não está.
Agora, com maioria, não está. Eu, como sou presidente, não posso.
Então, não está, o Partido Socialista não está a opor à partida. Não toma nenhuma decisão sobre essa matéria neste momento.
Então, qual é a posição da Comissão neste momento em relação aos ministros?
É o Sr. Presidente, junto do PAR, ou junto de quem perceber qual é o perímetro desta comissão. Porque eu tanto quando sei, e foi-me transmitido ontem, que na reunião do ambiente foi debatido nas tarefas de transportes. Os próprios partidos todos aqui estão presentes.
Terem transportes na Comissão do Ambiente.
Ou seja, não pode haver a mesma competência em duas comissões.
Ok.
Não sei se...
Sr. Deputado, faz favor.
Eu julgo que a Comissão não devia abdicar dos transportes, até porque uma parte significativa dos transportes está cá, desde logo transportes aéreos e todos os outros. E, portanto, a Comissão acho que é mais transversal que isso. Agora, evidentemente, parece-me que não estamos num caso de audiência do Ministro em exclusividade. Agora, a competência da Comissão, julgo que não se deveria abdicar. Embora possamos aceitar que isso possa ser discutido em conferência de líderes ou conferência de presidentes, mas, digamos, a questão da mobilidade e... Mas a questão da mobilidade e dos transportes, até porque a questão da mobilidade é global, eu acho que também a Comissão não tem condições para abdicar da sua discussão aqui.
A pergunta que faço aos senhores deputados, aos parlamentares, é que qual é a posição da Comissão? Não é posição oficial, mas qual é a nossa defesa? Devemos defender nesse sentido ou não? Não é só escutar ao Sr. Deputado Hugo Costa, é perceber qual é a nossa posição de princípio enquanto Comissão de Economia. Essa é a questão central.
Sr. Presidente.
Claro. Para mim não está claro, na conversa de líderes não está claro. Mas eu vou tratar disso agora de seguida, evidentemente.
Se me permite, até porque também sei o facto do Partido Socialista, pela atual composição, ser suficiente para chamar um ministro ou não a esta comissão, o Partido Socialista depois falará com o Sr. Presidente qual é que é a posição que tem, sendo que os mesmos partidos que aqui estão sentados, vários deles ontem defenderam em Comissão de Ambiente que tinha que ser a Comissão de Ambiente a ter os transportes.
Ok. Sra. Deputada Paula Santos.
Bom, Sr. Presidente, eu creio que há uma questão que é óbvia, não é? Da informação que eu tenho na Comissão do Ambiente, não houve conclusão. E o PCP, a posição que manifestou aqui, foi a posição que manifestou lá. Não manifestámos posições diferentes. E quer na Comissão do Ambiente, quer aqui na Comissão da Economia, consideramos que não deve haver divisão na área dos transportes e que esta Comissão sempre acompanhou esta área e deve manter esta área nas suas competências. Esta é a nossa posição. É verdade que no quadro da Assembleia da República não pode haver duas comissões a acompanhar as mesmas questões. Isto é evidente, não é? Agora, deve haver, de facto, esta clarificação e aquilo que eu sugeria é que o Sr. Presidente, junto do Presidente da Comissão do Ambiente, admito também, junto do Presidente da Assembleia da República, que se possa encontrar uma solução, sabendo da opinião do PCP, esta é a nossa posição, é matéria que deve ficar nesta comissão.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, primeiro cumprimentá-lo, desculpar-me do atraso, mas um pequeno acidente dificultou a chegada a horas. Bem, relativamente a esta matéria, para ser muito, muito breve, a posição do Partido Chega neste ponto é simples. Se o Sr. Presidente conseguir, na reunião da Conferência de Presidentes de Comissões, deixar os transportes nesta comissão como anteriormente já estava, na nossa opinião faz todo sentido. Muito mais agora, em que a TAP, por exemplo, atravessa o problema que atravessa, que todos nós conhecemos, que é subejamente conhecido, que estamos nesta fase em que os combustíveis estão com preços como nunca antes visto, e cada vez mais eu penso que faz sentido ser esta comissão a acompanhar os transportes e não o ambiente. Percebo perfeitamente também a preocupação da Comissão do Ambiente em levar para lá esta temática, mas penso que é mais premente neste momento ser esta comissão a ficar com a área dos transportes. É só. Muito obrigado.
Sr. Deputado, o que estamos aqui a falar é a mobilidade, o metro, a Carris, é só isso. O resto faz parte. Mas sim, mas percebo.
Mesmo metro e Carris também, principalmente a Carris, estamos a falar que usam combustíveis, não é?
Sim, sim, sim.
Estando os combustíveis com estes preços, naturalmente que abrange todos os setores que dele necessitam. Portanto, eu acho que mais uma vez também fazia sentido, mas é, lá está, a minha opinião, simples neste tema, não é?
Muito bem. Em relação então ao regulamento e ao plenário, eu vou tentar tratar disso, vou tentar ver o que é que podemos fazer. Na próxima semana tem que haver aqui uma definição mais. Vou tentar ter alguma visão mais clara em relação ao que está a ser definido. Vou falar, se concordarem, com o Presidente da Comissão do Ambiente e com, se for necessário, o Presidente da Assembleia da República, não é com o PAR, para que isto fique completamente definido. Na minha, eu também concordo com todas as intervenções, tanto quanto possível, deverá ficar nesta comissão essa matéria de transportes. Eu estou de acordo com isso. Como já estava antes, já foi assim antes. Não há nenhuma alteração em relação ao passado, não é? E, aliás, tudo que seja recebido desta comissão, matérias que são da comissão, não faz sentido. Acho que vou muito em contra a tudo o que disseram, acho eu, não é? Estamos muito de acordo em relação a isto. Muito bem.
Vou só acrescentar uma coisa. É que eu julgo que, de facto, as matérias de transportes, o que nós devíamos estar a falar é de sistemas de transportes e não de transportes isolados, de autocarro, carro. Portanto, enquanto não pensarmos nos sistemas de transportes, dificilmente conseguimos ter uma política de transportes integrada e isto é a dificuldade de separar as coisas. E, portanto, é uma chega apenas para a sua
discussão. Muito bem. Obrigado. Muito bem. É uma boa chega. Uma boa chega, não chega. A chega. Eu não sei se tem, em relação ao plano de atividades e ao regulamento, terá uma sugestão, como é que podemos proceder em relação a este processo, agradeço. Doutor Paula Santos, faz favor.
Só levantar uma questão relativamente ao regulamento, no artigo referente ao quórum. Não é para tomarmos nenhuma decisão agora, porque o Sr. Presidente já referiu que voltaríamos a esta matéria depois, posteriormente, ou seja, adiantou o prazo para a entrega de propostas de alteração, mas era só uma dúvida, porque no quórum é feita uma alteração, se bem que percebi, para identificar um quórum de funcionamento de um quinto dos elementos da comissão, creio que é a proposta que está. Não sei se não valia a pena também fazer referência à existência, ou seja, tentar presentes. Podemos depois ver vários grupos parlamentares, se não um quinto, ainda corremos o risco de ser tudo o mesmo partido.
Só uma nota, essa alteração foi feita, aqui não tenho aqui essa referência, está mesmo ipsis verbis com o regulamento da Assembleia, o regimento.
Eu admiti que sim, porque o plenário também tem um coro de funcionamento. Não sei se não valeria a pena, ter uma referência tendo que estar presentes pelo menos X grupos parlamentares, está?
Está, tem que estar três regulamentares.
Ah, pronto, okay. Lido, então foi eu que não reparei.
Não estou a gravar, mas tinha, como vi, três. Que é obrigatório. Portanto, fazemos assim, se concordar, nós hoje não temos tempo para discutir o tema do regulamento, nem era essa a intenção, era enviar. Eu já percebi que para a semana também não teremos forma de terminar. Só se faça uma pergunta, terminamos já a reunião, a seguir temos reunião ordinária. Muito rapidamente, para a semana não temos, pelo que eu percebi aqui, não temos espaço para fechar o regulamento. Portanto, então fazemos assim, nós faremos uma nova reunião de coordenação, veremos quando, para a semana talvez, e trataremos este tema, quer do regulamento, quer da comissão, porque estou a ver que não é possível então aprovar isto antes do Orçamento de Estado.
Sr. Presidente, se me permite, até porque temos que iniciar depois outra reunião, acho que não há problema nenhum ser iniciado depois do Orçamento de Estado o regulamento.
Sim.
E da nossa parte, eu acho que quer sobre a parte dos transportes, quer sobre a parte da coesão, o que é importante é claramente definido qual é, que é a competência de cada comissão.
Muito bem.
E o importante é o Sr. Presidente, e da nossa parte, o Sr. Presidente tem um mandato para junto do Presidente da Comissão de Ambiente, junto do Presidente da Presidenta 13ª, julgo eu,
sim,
ver essas questões quer da coesão, quer da questão do ambiente.
Ok.
Julgo que são questões mais prementes, digamos assim.
Estou de acordo. São questões muito centrais, fundamentais. Então fazemos assim, foi enviado o regulamento, plano de atividades, regressamos a ele. Para a semana já percebi que é impossível, aquela data que apontei inicialmente já percebi que não vai ser possível, até pelo que disse aqui o deputado Hugo Costa, não estão em condições de apresentar propostas de alteração. Voltamos a ele mais tarde. A deputada Mariana Mortágua vai sair, não vai estar na reunião a seguir, certo? Então fazemos, se concordar, nós tudo como aqui deliberado, depois passará para na reunião, o que foi aqui acordado, será ratificado, aprovado na reunião a seguir, nos termos que acordamos aqui. Ok, sim senhor. Então pronto, hoje, obrigado, eu não tenho mais nenhuma questão, ou melhor, tinha, mas as reuniões são assim. Nós 5 minutos e a seguir continuamos a reunião ordinária, está bem? Obrigado.